Aproveitaban, primero que nada, desde ya o shiur para pronto estar establecimiento do Gershon hebraico.
Teu nome é hebraico? Meir Gershon,
sim. Meir Gershon?
Ben Frima.
Ben Frima. Um pronto estar estabelecimento, também um agradecimento a Deus pela recuperação da Dona Lina. Também, e que tenha muito abraçar, se Deus quiser, com muita saúde nesse lar, toda a família e tudo que empreenderem.
Amém.
Às vezes o Marcelo cria juízo. Bom, por isso falamos que estão pedindo brajá, não?
Só Deus.
Aí, essa semana nós temos uma paraxá especial, paraxat Ekev. Paraxat Ekev, de fato, ela podemos dizer que é uma paraxá especial, porque tem vários assuntos interessantes, desde o nome e o início da paraxá. Temos a segunda parte do Shema Israel, uma recapitulação, como nós vimos, Moshe vem fazendo uma recapitulação da Torá, dos acontecimentos com o povo de Israel, e dentre as recapitulações ele aborda em detalhe também o pecado do bezerro de ouro, como vamos ver, tentar abordar, se Deus quiser, aprender alguma lição de tudo isto. E um parênteses também, Shabbat que vem agora, um Shabbat especial, Shabbat Mevarchim, Shabbat que tem Brachá, o Shabbat abençoamos o novo mês de Elul. Elul é o último mês do ano, onde nós já deste Shabbat, já começamos a fazer brachá por isto, para este mês. Então, uma coisa importante, principalmente, que nós podemos dizer para nós, é que Nazim, hoje uma data comum, 20 de Av, o Yurtzai do pai do Rebbe, justo hoje à noite, coincide, mas para o Sefaradim, a partir de hoje, começa a fazer a Atarat Nedarim. Eles fazem 3 vezes a Atarat Nedarim, uma das vezes é hoje à noite, justamente por quê? Porque, calma, temos 40 dias, 40 dias Moshe ficou no Monte Sinai, então a partir de hoje são 40 dias até Rosh Hashaná, então 40 dias antes de Rosh Hashaná, eles começam, já fazem a Atarat Nedarim, como nós inclusive já estudamos outra vez sobre a importância das promessas, da gente cuidar o que a gente assume e o poder que a palavra tem, inclusive a níveis espirituais, ao comprometimento que a gente tem, a consciência que devemos ter de ser cuidadosos, por assim dizer, para não dizer cautelosos, talvez mais ainda, do que a gente fala, como que a gente fala, principalmente se tratando de assumir compromissos. Então o famoso Blineder é uma questão simplesmente da gente não assumir o compromisso que a gente eventualmente possa não vir a cumprir. Então a gente, a absolvição da promessa, simplesmente para a gente, no caso, se for o caso, não ter aquela cobrança em Rosh Hashanah de assumimos compromissos e Deus dizer, está vendo, você assumiu e não cumpriu. Então não temos essas pendências. Voltando isso basicamente sobre a Atarat Nedarim de hoje à noite. Nós costumamos fazer a Atarat Nedarim, vamos estudar mais na frente, véspera de Rosh Hashanah, como todo ano, e seu costume Ashkenazi. Inclusive este ano temos um acréscimo a mais, nós estamos encerrando o ano de Shemitah. Só vou esclarecer agora, vamos falar oportunamente, mas já que estamos falando, que não fique o tema inconcluso, ou pela metade. O ano de Shemitah é um ano que conforme a Torá ele anula, as propriedades voltam aos seus donos, se anulam as dívidas e se anulam todos os empréstimos, etc., que não foram devolvidos. Nos sábios instituíram que se faz um prusbul, uma transferência das dívidas para o tribunal, uma vez que transfere para o tribunal, então ele se dá o direito, se guarda o direito de cobrá-lo sempre que quiser. Foi uma abertura, uma brecha que nossos sábios encontraram, não para garantir quem está emprestando de poder cobrar. Por quê? As pessoas pararam de emprestar. É simples, eu corro o risco de perder minha dívida, o que, que eu faço? Não empresto. Então eles fizeram isto para facilitar o coitado que precisa pegar o empréstimo. Porque ninguém vai querer emprestar para ele. Se eu te empresto no início dos 7 anos, tenho 7 anos para te cobrar, para te encher a paciência e te processar, se for o caso, para poder receber o que eu te emprestei. Porém, se eu não tiver uma brecha, 2 anos antes, 1 ano antes, ninguém emprestava nada. Por isso que se instituiu esse negócio chamado Prusbul. O Talmud traz uma discussão se o 7º ano ele absolve, por assim dizer, ele anula esses empréstimos no início do sétimo ano ou no fim do sétimo ano. A Torá diz, no sétimo ano. Quando no sétimo ano? O sétimo ano tem 365 dias, a grosso modo. No calendário hebraico não é assim, mas para facilitar o entendimento. Quando que é? Então, no início do sétimo ano ou no término do sétimo ano? Por essa razão, por via das dúvidas, costumamos hoje em dia, a gente segue a linha de fazer o Prusbul por via das dúvidas, na véspera do Rosh Hashanah do sétimo ano, na véspera do Rosh Hashanah, quando se termina o sétimo ano, já. Na véspera do início ou no final do sétimo ano. Então, desta forma, a gente está cumprindo com este assunto do Prusbul em relação aos empréstimos. Então, essas são as duas coisas básicas que temos especial véspera para Rosh Hashanah este ano. E só lembrando, então, consequentemente, por este ser um ano sabático, ano de Shemitah, o ano que vem também é um ano especial no calendário judaico, é chamado de Shnat Hakel, o ano de reunião, de congregação, onde existe a mitzvah. Nós vamos ver mais na frente, já no finalzinho da Torá, uma das últimas mitzvot na Torá, onde a Torá estabelece Hakel et ha'am anashim nashim vatav, deve congregar todo o povo, homens, mulheres, crianças, inclusive o estrangeiro que mora com você. E aí se Guimará conta que se montava um palanque e o Kohen Gadol lia lá trechos seletos da Torá para trazer temor a Deus e reverência. E com isto as pessoas se reuniam e devem se reunir. Hoje em dia, uma lição que fica para nós, não temos o Beit HaMikdash, não tem o rei que faria todo este ritual, mas fica o bom e tradicional conceito de reunião. Aquilo que nos diz o famoso rei Davi nos Salmos, Hine matov umanaim shevet achim gam yachad. Que bom e bonito quando os irmãos estão juntos. Então, é uma boa oportunidade, uma boa desculpa para sempre congregar e reunir, como estamos fazendo já agora, encerrando este ano, já se preparando para começar o ano que vem, que vai ser o ano da reunião, se Deus quiser. E mais ainda, quando o motivo da reunião é em torno da Torá, então já é mais ainda. Um parênteses, porque a voz nos diz, baseado no Zohar, o Zohar traz uma frase, Akol be'azarash kinta sharia. Sobre cada 10 do grupo de Israel, a divindade está pairando sobre eles. E uma coisa interessante, porque a voz diz, com vários números, inclusive Deus vem para um que o chama, etc. Avo alecha berachticha, etc. Mas 10 não tem nenhum requisito. Mesmo se estamos os 10 juntos, fazendo nada. Não fazendo bobagem, fazendo nada. Já, a divindade já está presente. Quanto mais ainda, quanto esses 10, estamos estudando Torá, fazendo Berachot, etc. Então, obviamente que isso tem uma força a mais. O nome da nossa parashá, parashat Ekev. Ekev significa por quanto. Veiá Ekev Tishmeun, e será por quanto vocês ouvirem as palavras de Deus, aí vai ter consequências. E isso é um assunto que vamos discutir em detalhe. E outra explicação da palavra Ekev, literalmente significa calcanhar. E Rashi menciona isto e diz, Ele mitzvot shadam dash be'akevav, são as mitzvot que a pessoa pisa com calcanhar. O que significa pisa com calcanhar? São as mitzvot que a pessoa não tem cuidado com elas. A gente fala, a pessoa anda de pontas de pé, certo? Quando você anda de pontas de pé, por exemplo?
Não precisa fazer um barulho.
Ele não é casado, né?
Quando eu chego aqui de madrugada em casa,
problema. Pessoal, na verdade vocês me surpreendem com esse tipo de comentários. É o clube do Bolinha. Na verdade, a questão não é necessariamente de não fazer barulho, porque depende o piso que você tiver em casa, o sapato que tiver calçando, etc.
Para a mulher não acordar.
Eu entendi o conceito. Para a mulher não acordar e perceber o horário que você voltou e o estado que você voltou.
Exatamente.
Mas
ela não sei o que é isso.
Você vai casar, você ainda tem os seus 40 dias de... Não, tem pouco mais, mas você tem 60 e poucos dias de vida ainda.
Rabino, se vem da sinagoga, não importa
o estado. Da sinagoga só tem um estado que você pode vir. Espiritualizado. Então, o conceito na prática, quando você anda de pontas de pé, se refere, por exemplo, quando você tem, um exemplo, cacos de vidro. Então você é cuidadoso de onde você pisa. Ou seja, o andar de pontas de pé é uma questão de quê? Cuidado. Um zelo especial ao caminhar. Isto, quando você pisa com o calcanhar, o que significa? Não estou me importando onde eu piso. Dizem nossos sábios, tem coisas que a gente não é cuidadoso na vida. Coisas que a gente não repara onde a gente pisa. O que significa isto? Coisa simples. Quando você tem o piso, por exemplo, está sujo, o piso está molhado, que alguém está fazendo faxina, você vem com o sapato, você pisa para sujar o menos possível. Ou seja, seja como for, você é cuidadoso. Essa é uma expressão que utiliza aqui para nos dizer que tem coisas na vida que a gente não repara, a gente não presta atenção. O Pirkei Avot nos ensina que a pessoa deve ter cuidado de uma mitzvah simples como de uma mitzvah importante. Por quê? Nós não sabemos o valor ou a recompensa que temos das mitzvot. Tem pessoas que são cuidadosas com mitzvot importantes. O que significa? Você ouve falar, é comum, me acontece com frequência, a pessoa dizer, Rabino, eu cuido dos 10 mandamentos. Entre parênteses, não é tão bem assim, porque isso de cobiçar as coisas dos outros não é tão, é um dos 10 mandamentos. Mas quando ele vê o carro do outro, puxa, que carrão, etc. Não? Então as invejas, etc., então fazem parte. Mas as pessoas se cuidam das mitzvot grandes. O que são mitzvot grandes? Não roubar, se te pegam, não? Estamos falando em São Paulo, não Brasília. Não matar.
Cumprir Shabbat.
Mas tem mitzvot pequenas. Não mentir, não trapacear, não cobrar juros. São mitzvot pequenas que não têm importância. A gente pisa com calcanhar, certo? Não falar mal com o próximo, não falar mal do próximo. Isso é... Falar e não falar mal do próximo não tem graça, não? Que sentido tem? A gente se reunir e não falar mal de alguém. Tem graça?
Para nós até tem, mas para a mulherada...
Está vendo? Isso... Perdão. Você me faz lembrar, Ricardão, o Hazonish, o Hafetz Chaim, ele escreveu um livro, ele era muito conhecido, vários livros, aliás, sobre Lashon Hara, sobre falar mal. O primeiro livro que ele escreveu, ele saiu para vender de porta a porta, se conta a tradição, ele vendia. E ele foi uma vez vendendo uma casa e falou, olha, queria ter um livro aqui que eu escrevi sobre falar mal do próximo e tudo mais, então acho que é muito importante. E aí o pessoal falou, olha, Rabino, não sei, eu não preciso desse livro, mas meu vizinho... Entendeu? Você acabou de fazer um paralelismo. Não, um paralelismo. Você não fez o mesmo.
Não, mas ainda bem que todo mundo riu. Quer dizer, nós estamos todos no mesmo barco. Para
o ratório, né? Não, que eu não já que não é
o barco é o mesmo.
Então, todo mundo voltando ao assunto. Tem mitzvot que a gente não repara. Nos diz Rashi que na prática essa recompensa da qual nos fala a Torá logo em seguida, que é isso que vamos discutir depois, se deve justamente ao que nós chamamos os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes são justamente como o calcanhar. O que é o calcanhar? O Rebbe de Gur explicou uma vez por que justamente usa esta expressão para dizer cuidado e zelo, porque o calcanhar é o que sustenta todo o corpo, toda a pessoa. O calcanhar nós demonstramos que ele é uma coisa que você é displicente. Mas é o que te sustenta. Quanto tempo você consegue ficar de pontas de pé? O calcanhar é o que te assenta. E essas pequenas coisas são o que nos assentam. São as coisas que definem quem nós somos. A gente se define como o quê? Com os pequenos detalhes de cada um. Quando você quer definir, entre aspas, ou descrever alguém, ou fazer referência ou alusão a alguém, você não fala aquele lá que não fuma. Você vai a algo mais, algum detalhe maior. Aquele lá que não mata. Não, se eu quiser falar do Mauro, um detalhe do Mauro, nunca tirou o paletó no senhor. Um detalhe que eu reparei, só na tua casa que você está sem paletó. Em todas as outras casas, você fica o tempo inteiro no senhor de paletó.
Observador.
É um detalhe. Mas se eu tiver que alguém descrever, poderia dizer, o que vem de cavanhaque, ou fácil, nunca tirei o paletó. É uma forma simples de descrever, é um detalhe, mas o que sustenta a pessoa, a gente não repara, mas são os pequenos detalhes que determinam, ou que determinam o relacionamento com o próximo, ou que determinam quem nós somos de fato. Porque nessa somatória de detalhes, você descreve, você define quem a pessoa é. Nos pequenos detalhes, no dia a dia. Mesmo se alguém de nós fizer a conta, hoje, logicamente, que você ainda não entende, em relação com a esposa em casa. Ou ela, ou aquilo que nós observamos dela para conosco. Os pequenos detalhes. São os pequenos detalhes. O detalhe que a gente às vezes repara, puxa, fulano me ligou para ver como eu estou. Um exemplo bobo. Sabe, a gente às vezes não percebe. Então, quando nós fazemos isto, percebe que isso também influencia a outra pessoa. E a Shem olha os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes podem ser uma palavra que nós, como nós falamos, como eu costumo sempre falar, que nos ensinam nossos sábios, que constrói ou destrói. Então, simplesmente, os pequenos detalhes são os que podem fazer ou definir e fazer toda a diferença. Em português se diz vulgarmente a primeira impressão que fica, certo? Porque a tinta está boa. Depois, nas segundas impressões,
não sabemos. Já começa a desgastar.
Mas por que que impressiona a primeira impressão que fica? A primeira impressão é que é um detalhe. O que que significa uma impressão? O que que é uma impressão? Por exemplo, primeira vez que você vê alguém, como ele está vestido, como ele está se apresentando, os modos dele, não definem quem ele é. Só um detalhe. Mas este detalhe fazem a personalidade, a característica, e isso que marca, isso que define. Ok? Então, por um lado, o calcanhar é um detalhe, mas o calcanhar é o que define, o que sustenta a própria pessoa. Então, do mesmo jeito que sustenta a pessoa, que sustenta a nós. Então, os pequenos detalhes são importantes. Muitas vezes a pessoa diz, o cara fica olhando, como chama, buscando, procurando picuinha, coisa pequena. Às vezes existe isso, mas o conceito é que cada coisa pequena faz ao todo. E muitas vezes o que nos distingue, os que nos define, dissermos quem e como somos. A Torá nos ensina aqui, eu vou mudar um pouquinho de tema totalmente para outra explicação. A Torá começa dizendo na Parashá, e o que acontecerá como resultado de vocês escutarem destas leis e cuidarem de seu cumprimento, certo? Então Hashem vai manter a sua promessa, chamar Hashem lo que chalechá tabrit betachez, Hashem nisba la boteja, o pacto e a promessa que Deus fez para os conteúdos antepassados. O que significa? Se você faz a tua parte, Deus faz a dele. Literalmente, primeiro que nada, muitas pessoas é comum, rabino, preciso de uma brajá. Rabinos, Gishéft não estão indo. Rabino isso, rabino aquilo. Principalmente reclamação. Quando a coisa está tudo bem, não lembra do rabino. Faz parte. Mas, a gente representa o muro das lamentações. Então, é uma forma bem fácil de descrever a questão. As pessoas, em geral, devemos saber, Deus já nos deu alguma coisa. Nos deu a vida, nos deu, como a gente diz, a primeira brajá de manhã quando acordamos, da primeira das 15 brajot, qual que é a primeira? Não, brajá. Temos 15 brajot. Essa é a brajá do banheiro. Depois tem a brajá de 15 brajot que deu discernimento. Deu para o galo o discernimento de distinguir entre o dia e a noite. Certo? Discernir o bem do mal, a luz da escuridão, certo? Não é somente o discernimento, que é um discernimento que o galo não é que vê, de repente está escuro, de repente está claro. Mesmo nas penumbras ele consegue discernir, certo? O cocurico, aquele cantar do galo, representa que ele consegue discernir nas penumbras o bem do mal, a luz da escuridão, com tudo o que isso pode significar, o certo e o errado, etc., analogias. Então, a Shem nos dá muito. nos deu ferramentas, nos deu coisas que nós agradecemos. A mim olhar no Sidur, essas brachot matinais. E a pergunta agora é, bom, e Deus te dá tudo isso como ferramentas para você fazer. Você faz a tua parte, que a Shem vai fazer a dele. Só que todos nós viemos, vamos e queremos negociar. Deus, você me dá mais que eu vou fazer. Se Deus vai me dar saúde, eu vou fazer mitzvot. Se Deus vai me dar parnassá, eu vou dar tzedaká. Se Deus vai me dar, eu vou fazer. Peraí. Aqui a paraxá me diz ao contrário. Se você vai fazer, Deus vai cuidar do pacto dele. Você faz a tua parte, que a parte dele, ele se garante. Agora, quem garante você na tua parte? Simplesmente, nós costumamos e temos o hábito de mudar a ordem dos fatores. Queremos que Hashem me dê, me dê, me dê, e aí eu vou dar. Primeiro, eu não tenho como garantir que eu vou dar. Primeiro, ele que tem que dar. E ele já me deu. Então agora vamos ver o que eu faço com o que ele me deu. Ele me deu as condições, então agora eu vou retribuir. E Hashem vai dar. Simples. Por uma questão de definição, ele se garante. Nós não podemos garantir. O homem não tem condição de garantir nada. Podemos tentar. E tentar já é uma coisa difícil. Mais ainda.
Rabino, só uma pergunta. Existe alguma diferença entre você fazer aquilo que Hashem espera de você de forma espontânea ou fazer esperando uma retribuição?
Existe, lógico que existe diferença.
Então, isso eu gostaria de ouvir.
Já ouviu? Existe diferença. Sim,
obrigado.
Agora eu vou te explicar. Você falou o que você queria ouvir. Já, eu te fiz ouvir o que você queria.
Obrigado.
Vamos lá. A Gemara nos ensina uma frase que está trazida principalmente em relação a Abraão Avinu. Gadol metzuve veose, meinó metzuve veose. Isso é uma grande novidade. Depois eu falei em hebraico, vou traduzir. É maior aquele que faz sendo ordenado do que aquele que faz sem ser ordenado, espontaneamente. Nós, seres humanos, obviamente pensaríamos o contrário. Lógico. Um exemplo prático. Eu chego em casa, um exemplo muito hipotético, não? Vamos dizer que meu filho está aqui no Brasil. Eu chego em casa e ele me diz: oi pai, tudo bem? Tô, te trouxe um cafezinho. Isso é melhor, provavelmente, para nós seres humanos, do que eu chegar em casa e dizer: Eliel, me faz um café. E ele fazer o café, que já é um milagre, não? Mas, qual vale mais? Para nós, se ele teve espontaneamente, ele teve, como chama essa, a iniciativa de mim oferecer o café.
Quem ele quis,
não? Só que
satisfazer o desejo dele.
Ou eventualmente me pedir alguma coisa em troca. Não necessariamente é o desejo dele. A moral dele está muito alta. Só estamos trazendo um exemplo. Mas é uma realidade. Aí, então, nos ensinam aqui nossos sábios, na prática, é maior quem faz aquilo que é pedido. Por quê? Primeiro que quando ele faz o que ele quer, ele não está se importando comigo, está se importando com ele, como você bem disse. Segundo, o que ele está querendo me trazer, talvez nessa hora eu não estou afim de um café. Eu vou tomar o café para agradá-lo, porque ele, bom, já que teve, como chama, iniciativa, boa vontade, vamos lá. Faz lembrar aquela famosa história do rapaz que vem na casa, vem conhecer a família da noiva, da namorada, primeira vez que vem, e aí a mulher serve um jantar e serve para ele um prato aí de sei lá o quê, e o rapaz, para ser educado, fala: puxa, tá uma delícia. O que acontece com o rapaz? O resto da vida vai ter que comer a mesma coisa que ele detestou. Só porque ele falou que tá uma delícia, ele gostou, vou fazer sempre para ele.
Eu tive esse problema, e não esqueço nunca mais.
Você ficou careca disso, não?
Nossa, não, você não tem ideia. Depois, se vocês quiserem, eu conto que vale a pena.
Esse ele não casou mais.
Por isso não casou mais.
Ele desistiu.
Eu me achei.
Vamos lá. O que acontece? Na hora que você pede algo, certo? Na hora que você pede algo para alguém, aí é o contrário. Existe primeiro um desejo da tua parte, e quando ele te atende, existe da parte dele uma consideração com você. Pode ser que não necessariamente ele estava a fim de fazer, pode ser que não necessariamente estava com vontade de fazer, mas mesmo assim fez. Por quê? Porque pensou em você e não nele. Ao contrário, ele deixou a si próprio de lado seu desejo e vontade para ter consideração por você. Por que falei que isso se traz principalmente em relação a Abraão Avinu? Nossos sábios dizem que os patriarcas cumpriram com todas as mitzvot, inclusive Abraão Avinu, e só faltava para Abraão uma mitzvah fazer, que ele fez com 100 anos, qual foi? O Brit Milá, dele mesmo. O filho tinha 13 anos. Abraão fez o Brit Milá. Pergunta nos sábios se Abraão era tão devotado, era tão, como se diz, tão, a palavra devotado, tão dedicado a Deus, por que ele não fez a mitzvah de Brit Milá antes? Por que esperou Deus ordenar para ele? Por que não fez antes, de livre e espontânea vontade? Porque Brit Milá, como nós sabemos, se já fez, não tem como fazer de novo, certo? E tem o conceito que é mais elevado, mais querido, mais importante quando você faz ordenado do que fazer de livre e espontânea vontade. Se Abraão tivesse feito de livre e espontânea vontade, ele não atingiria a plenitude que ele atingiu fazendo, atendendo à vontade de Deus. Porque aí vamos dizer, lógico, Abraão fez porque ele queria. Agora vire te pedir. Abraão dizia que fez com 60 anos, com 70 anos, com 80 anos. Mas vire fazer naquela idade só porque Deus pediu. Ou seja, a entrega, a devoção de Abraão, a dedicação dele é muito maior. E ele fez porque Deus pediu, não há dúvida nenhuma. E isso é um nível muito mais elevado. A mesma coisa, quando alguém diz, puxa, fulano, ele tem prazer de estudar a Torá. E a gente tem que ter estudar a Torá, às vezes, está afim, lógico, fica muito mais eventualmente fácil, para não dizer agradável, assistir um jogo de futebol, ou um show de música, é mais simples, você senta, não tem que se concentrar muito, bebe, toma uma bebida, come alguma coisa, mas tudo de Torá você tem que pensar, refletir, e às vezes aprender coisas que te comprometem a uma ação que te tira da tua zona de conforto. Então, qual vale mais? Quando você estuda a Torá, porque Deus quer, não porque você tem vontade, não porque você tem prazer. O fato que eu comento sempre, o fato que a gente se reúne toda terça noite há vários anos, mesmo que está cansado, mesmo que seja, por quê? Porque com isto a gente cresce, a gente estuda a Torá, a gente se conecta com Deus, a gente aprende alguma coisa, a gente está ligado de alguma maneira. Traz um pouco de espiritualidade na casa que a gente está, na nossa vida, e a gente leva sempre conosco alguma coisa. E vou parafrasear o Marcos também, que como ele mesmo muitas vezes diz, puxa, senhor, de hoje aprendi muita coisa. Simplesmente, a gente poder fazer tudo isso tem um valor a mais do que fazer em casa, sentar e estudar, porque você quer. Não, quando eu saio e faço, mesmo quando não quero, aí é mais valioso, para Deus mais querido. Por quê? Porque você, de alguma maneira, dobrou o teu instinto, o que é? Ah, fico em casa de pijama, vou assistir lá o Jornal Nacional, comer alguma coisa e vou dormir. Ou jogar conversa fora, o que for. Não. Mesmo assim, estou cansado, final do dia, acordei cedo, ontem fui dormir tarde, tenho mil tzuras, coisas, preocupações e tudo mais. Mano, eu vou lá, tenho um shiur. Isto, para Deus, tem um valor muito maior do que quando você vem, porque você quer. Eventualmente, o Gerson está aqui no shiur, porque na casa dele, também vai fazer o quê? Não tem muita opção. Mas o Marcelo veio, porque veio prestigiar. Então, no caso, não desmerecendo o Gérgio, mas o mérito do Marcelo de sair da sua casa e vir aqui, ele poderia ter dado qualquer desculpa. Qualquer desculpa e não conseguir chegar. Como qualquer um de nós. O fato de a gente ter feito, isso tem um valor a mais. Então, isso responde a tua pergunta, vou encerrar a ideia, antes de continuar, que o valor de fazer algo forçado, Isto primeiro conceito não diz o Talmud, numa outra passagem no Talmud, porque a voz nos diz que você faça as coisas mesmo forçado,
ordenado,
coagido, ordenado é tudo, isso é mitzvot, mitzvah é uma ordem. Quando você faz mesmo forçado, sob pressão que for, como diz a expressão literal, mitoch shelo lishma balishma, porque uma vez que você faz por interesse, você vai chegar a ver, a fazer desinteressadamente. Ou seja, você veio eventualmente porque você vai vir aqui e vai encontrar fulano que vai te devolver um dinheiro que estava te devendo. Mas na prática, você veio e gostou do shiur e gostou da aula de Torá. Entendeu? Na prática, você veio por uma questão social. Um exemplo, Marcelo veio porque chegou na casa do pai. E a mãe dele deve ter feito a cabeça dele que você não tem tamanho. É, Marcelo? Mas, aí então, ele veio por uma questão de obrigação de pressão. Vamos dizer na prática que ele gostou do shiur. Marcelo já tem.
Obrigado.
Vamos dizer que o Marcelo gostou do shiur e aí depois ele começa a frequentar porque ele gostou do shiur. Então o que que significa? Ele veio por pressão, mas uma vez que veio por pressão, ele descobriu a beleza que tem na Torá. Alguns conseguem descobrir a beleza num shiur, outros levam mais tempo. É que é uma pedra que devemos polir. Conhece? Na prática, como você, quando você vai e descobre a beleza da Torá, e você vem pela própria beleza. Por isso, então, se você vem emendando um no outro e fortalecendo mais a ideia. Por esta razão que diz o rei Salomão, Hanoch lanar alpidarko gam ki azkilo yasur mimena. Educa uma criança de acordo com seu jeito, mesmo que envelhecer, ele não vai se afastar deste caminho. Pergunta justamente sobre este versículo, o Tânia traz este versículo, diz, o fato de que você vai educar a criança do seu jeito, o jeito da criança, prova que não é o caminho da verdade. Então qual é a virtude de ensinar uma criança um caminho que não é o caminho da verdade, que chega ao ponto que mesmo quando envelhecer não vai se afastar disto? Então, simplesmente um pai ensina a criança a vir na sinagoga de pequena porque o rabino dá pirulito. E ele gosta. Só que depois ele vem porque tem o amiguinho. E depois ele vem porque tem a namoradinha. Só que vai chegar um dia que ele vai vir porque tem a Torá. Porque tem Hashem, porque tem Deus. Se eu vou tentar trazer a criança de 3, 4, 5 anos de idade pela Torá e por Deus, então uma das duas, ou a criança é doente ou eu sou doente. A realidade não é normal. Agora a criança vai vir porque na sinagoga recebe pirulito, porque lá tem atividades gostosas, porque lá encontra coleguinhas para brincar, e em casa está o tempo inteiro levando bronca da mãe, não faz isso, não faz aquilo, moramos em cubículos. Então a criança vem na sinagoga e ela se diverte. Então ela veio para onde? Veio para um lugar onde a coisa é agradável. Essa agradabilidade que ela tem na sua concepção de criança, de algo fútil, ela vai crescendo e sentindo que a criança é seu habitat normal, não é algo estranho para ela. E nesse habitat normal para ela, ela acaba que descobrindo amigos, e shiurim, e um conforto espiritual, e uma conexão onde ele trazendo um pouco do mundo fútil e banal no qual a gente convive, e começa a descobrir coisas muito mais perenes e valiosas do que aquilo que a gente lê na capa do Estadão dia a dia. Então simplesmente ele veio por uma coisa que não é o verdadeiro, mas depois ele fica. Então, da mesma forma, isto fortalece mais ainda. O que nós falamos, no início vem por interesse, mas depois acaba vindo pelo interesse da Torá, não pelo interesse dos paralelos. Okay? Quando dizem, por exemplo, Mitoch Shelo Lishma, ou seja, não é pela Torá, ele vem Lishma, vem pela Torá. Ou seja, no início ele vem porque querem muitas pessoas, acontece na sinagoga, na prática. Ele começa a frequentar a sinagoga porque precisa falar Cádiz. E depois ele cria o hábito, tem um shiur que é gostoso, tem uns amigos, e tem uma turma legal, e ele se sente bem, e lhe faz bem, e ele começa a criar o hábito. É da mesma maneira, quando qualquer ambiente que a gente está. Agora, de cara pela Torá, não é a regra, vamos dizer. Não vou dizer que não existe, mas não é a regra. Ok? Então, isso que está dizendo aqui... existe claramente. Agora entramos num outro conceito. Você abre uma porta para um assunto muito interessante. Se é assim, como combina com aquilo que diz o Talmud? Então, se diz, Deus diz que vai te dar recompensa e vai te dar as coisas, como pode ser recompensa? Existe recompensa para uma mitzvah? Você colocou tefilim, como diz aqui, se você vai ouvir as mitzvot de Deus, Deus vai te dar o quê? Ele vai gostar de você, e vai te multiplicar, e vai abençoar o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O que significa o fruto da tua terra? Vai ter parnose. Se você colocou o filhinho, vai ganhar dinheiro. O que tem a velho com o bugalho?
Tudo.
Me explica porque não entendi. Não, não estou brincando.
Não, você faz porque
você não, não você faz. Desculpa, se eu fiz algo material, que Deus me dê algo material, mas eu não fiz algo material, eu fiz algo espiritual. Perdão, eu te fiz um favor.
Não, você cumpriu uma missa.
Então que Deus me pague com o Ramabá, me paga com frutas na árvore. Fiz uma mitzvah, fiz algo espiritual. O tefilim não é algo material. O tefilim, eu com algo material fiz algo espiritual.
Sim, vai te dar um conforto, até a tua própria consciência.
Quem falou que eu tenho?
Rabino, deixa ele responder.
Não, não, eu entendi, mas eu quero demonstrar que são, perdão, você está fazendo, são parâmetros totalmente diferentes. São conceitos diferentes. Se eu faço algo espiritual, Deus tem que me recompensar com algo espiritual. Eu faço algo material, me recompensa com algo material.
Isso não é matemática, Rabino.
Não é matemática, é natureza. Deus criou no mundo uma regra chamada natureza, e pela qual o mundo se rige. Não adianta eu plantar cebada e colher pepino.
Peraí,
isso não é natural.
É biologia, desculpa.
Mas isso é natureza. Não é biologia, isso é uma regra da natureza. Se eu plantar pepino, não vou colher arroz. Por que eu faço uma mitzvah, eu faço algo espiritual e colho algo material? Desculpa. A natureza, perdão, mas Deus criou o mundo com...
Orientação, não é? Você vai na sinagoga e escuta o rabino falar, você vai na escola, teu pai, teu avô fala, você tem que fazer mitzvot, teu bem, faça aos outros o que você quer que faça para você.
Perdão, é isso que estou perguntando. Por quê? Está errado? Essa é a pergunta.
Por quê? Porque você foi ensinado a fazer isso.
A Torá está me dizendo isso aqui, isso que estou questionando. Eu li a Torá e não estou conseguindo entender.
Porque se agrada a Deus.
Eu agrado a Deus e Deus me recompensa com o quê? Na prática, uma resposta simples. Você usou a palavra. Eu agrado a Deus, não dele. Ele me agrada a mim, não meu. O que me agrada a mim? Fruta na árvore, parnassá. Por quê? Porque sou um ser material. Não adianta Deus me recompensar. Em toda a Torá, não adianta Deus me recompensar com a espiritualidade. Ninguém vai ter interesse. É simples. Você trabalha, final do mês, você quer receber dinheiro. Não adianta dizer, vou te dar ações na Petrobras, que daqui 20 anos vão valer. Não, não quero.
Vai tirar a saúde.
Com ações da Petrobras, acaba a saúde. Eu quero que entenda o conceito. Mas Deus poderia me prometer o Lamabá. Mas não me promete o Lamabá.
Você é um ser espiritual aqui nesse mundo também.
Mas por essa, mundo, perdão, né? Isso, é isso que eu estou explicando. É isso que eu estou explicando. O certo seria que Deus me oferecesse o Olam Habá, ações no mundo vindouro. Eu faço mitzvah aqui, coloco o tefilim, eu vou colher o Olam Habá lá no mundo vindouro. Isso que Deus deveria me dizer.
O que importa mais é enquanto você está aqui.
Mas,
ou não.
Mas, perdão, mas tudo que eu faço enquanto estou aqui é para colher lá. Ao ponto, no Olam Habá. Ao ponto que a Gemara diz, Schar mitzvot v'ay alma leika. Não existe recompensa das mitzvot neste mundo. Não existe recompensa das mitzvot. Então, se não existe recompensa das mitzvot, do que está... Se não existe... Demorou, hein? Espera aí, um instante, quero terminar a ideia. Eu vi o Ilan. O conceito é o seguinte. Se a Torá me pede mitzvot, me pede espiritualidade, por que que a Torá me oferece em troca material? Deveria me oferecer em troca espiritualidade. Eu cuido dos meus filhos e me dedico a eles, e eu colho o quê? Na mesma proporção, meches. Tudo que a gente se mata pelos filhos, o que que a gente quer? Não. Paga a escola, paga isso, paga curso, paga aquilo, para quê? Para ter naches. Eu não quero que me retribua, que me dê rendimentos materiais e financeiros. Se me dá naches, já estou mais do que pago. Então, na prática, Deus deveria me dar naches. Quais são meus naches? Parnassá. Olá, mas é este mundo. Eu não tenho percepção no mundo de Indoro. A Torá nos fala na linguagem que nós conseguimos entender e captar. Ah, e como combina isto? Eu vou deixar de fazer a pergunta, deixa eu terminar a ideia, aí você vai ver se a pergunta ainda existe. A Parnassá e tudo mais, então como me diz o Talmud que não tem recompensa das mitzvot neste mundo? Então isto explica, é uma questão interessante. Tudo que a Torá está nos prometendo aqui não é a recompensa. A recompensa no mundo vindouro. Aqui Deus está nos dando condições de trabalho. As mitzvot é um trabalho. Por exemplo, para um funcionário trabalhar bem, você precisa às vezes, e ele produz melhor, dar uma sala para ele com ar-condicionado, uma sala, uma secretária que vai servir um cafezinho, etc. Esse não é o salário dele. Essa não é a recompensa dele. São as condições, por quê? Com essas condições ele produz melhor. Com as condições, como chamar, apropriadas, ele produz mais. De repente, um funcionário, para trabalhar, a empresa manda para ele para os Estados Unidos, e para isso ele vai de executiva, não é a recompensa dele a viagem de executiva. São as condições para ele chegar lá às 7 da manhã, fresquinho, e 9, poder estar na reunião e fazer render o trabalho e produzir à altura do que se espera, nas expectativas dele. Então, a viagem executiva é recompensa? Não. É condição de trabalho. Quando Deus está nos dando aqui, Parnassá, está nos dando fruto na árvore e tudo mais, simples. Se você não vai ter preocupações de Parnassá, você vai poder melhor servir a Deus. Você vai poder vir no shiur com mais calma e se dedicar aqui. Não vai estar com tchures com a cabeça, batendo a mil, com todas as preocupações de que hoje fulano te suspendeu um pedido e o duplicata que voltou e foi protestado aqui e o fiscal caiu lá, sei lá o quê, tudo, e o dólar explodindo, sei lá o quê. Você não tem nenhum desses problemas, a gente tira todos os problemas, você vem no shiur e o teu aproveitamento do shiur é maior, é melhor. Consequentemente, tudo que nós estamos vendo aqui não é recompensa. São condições para a gente melhor poder cumprir. Logicamente, para o porteiro, você não dá ar-condicionado e cafezinho. Dá aquele café de meia. Agora para o executivo lá, dá uma sala com secretária, ar-condicionado, poltrona de couro, inexpresso. Por quê? Porque ele com essas condições vai conseguir gerar e produzir muito mais. É a mesma coisa. Então se eu vou ser o porteiro, a gente vai me dar as condições de porteiro. Se eu vou ser o executivo, Deus vai me dar as condições de executivo. É simples. Deus respeita as leis da natureza que Ele mesmo estabeleceu no mundo. Você faz material e colhe material. Você faz espiritual, colhe espiritual. Ah, mas para poder fazer mais espiritual, precisa mais condições. É simples. Tem a famosa história do Id que foi para o Kotel. E começou, Deus, por favor, me dá condições para poder conseguir um emprego. Deus, se eu conseguir um emprego, vou poder mandar meu filho para a escola. E Deus, se meu filho vai na escola, eu vou poder, com o emprego, vou poder comprar os sapatos para ele, que já está furado o que ele tem. E Deus, se você me dá todas as condições, meu filho, outro filho, eu vou poder fazer bar mitzvah, vou poder comprar um tefilim para ele. E se você me dá um emprego, minha filha, se Deus quiser, vou poder comprar um vestido para ela poder sair, conseguir um shidach, um bom rapaz para casar. Do lado estava um grande empresário, falou, e estava tentando pedir para Deus para seus negócios. Aí olhou para o cara do lado e falou para ele, desculpa, qual é o teu problema? 5 mil reais, está aqui, não me enche, deixa meu guichefe agora com Deus. Não atrapalha. Na prática é a mesma coisa. A gente está às vezes pedindo coisa pequena, quando temos condições de tratar de algo bem grande, algo bem maior. Hashem deparou para nós coisa grande. Am Israel, o povo escolhido, não é escolhido para ficar na praia, no Nordeste, tomando água de coca na beira da praia. Nos escolheu para algo diferente, para algo muito mais profundo, para algo muito mais sério. E se você está à altura, ele te dá as condições. O que está oferecendo aqui são condições de trabalho. Parnassá é condição. Agora, se você usa o dinheiro para fazer 1000 plásticas e viajar de executiva para ficar tomando água de coco, Deus te diz, sabe o quê? Para isso você não precisa das condições. Agora, se com isso você aproveita e compra mais um livro de Torá, e compra um etrog, meudar, e faz questão de comprar um bom tefilim, não, então Hashem vai te dar condições melhor para você poder fazer melhor mitzvot. Estamos às vésperas de Rosh Hashanah, a gente faz uma campanha para distribuir para Tzedakah. Pessoal que vem na sinagoga, disse essa noite, ano passado, viu o depoimento do Carlão, lembra? O Durval que conseguiu levar a cesta, daquela vez a cesta para aquela família. A alegria que uma família recebe quando recebe uma cesta, que para nós são coisas que talvez são corriqueiras. Por quê? Porque para ele é importante. Agora imagina para Deus o fato de nós mesmos se fazer. Eu peguei o Durval e falei, pega, vai e leva você.
Puxa, que memória, Rabino.
Imagina se eu lembro... Imagina como Deus lembra. A memória dele é mais infalível.
Muito bom.
Essa valeu a aula.
É, também achei.
Pode perguntar, Aina.
Na verdade, acabou respondendo, mas deixou uma dúvida. Porque tem grandes sadiquim que eram muito pobres. Muito, que eles não. Assim, comi de brazucha, próprio.
Bravo. Teve aqui no Brasil, alguns anos atrás, o Rabino Abraham Tversky, não sei se alguém ouviu falar dele, um grande psiquiatra, ele deu várias palestras e ele foi hospedado, vamos dizer, por assim dizer, nós fomos os anfitriões da nossa sinagoga. Então tive a oportunidade de eu sentar com ele várias vezes, fizemos um jantar de Shabbat na sinagoga para um petit comitê, eram, sei lá, 60, 70 pessoas. Ele é uma pessoa muito especial, acima da média. Escola Paulista de Medicina pagou uma fortuna na época para poder ele ministrar uma palestra lá, enfim. Ele contou uma história, estou fazendo questão de contar de quem ouvi, porque a voz nos diz, todo aquele que fala e cita a fonte, ele traz salvação ao mundo. Então, o mundo está precisando muito de salvação, principalmente o Brasil hoje em dia. Aí ele contou uma história muito bonita, ele estava escrevendo na época um livro que já saiu no mercado, sobre comentários da Tfilá. Então ele comentou, estava comentando comigo, de manhã temos todos os dias de manhã uma brajá que a gente fala, com exceção de Tisha B'Av e Yom Kippur, brajá Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam She'asah Likol Tzorki. Abençoado és tu, Deus, Rei do Universo, que fez todas as minhas necessidades já. Ele supriu todas as minhas necessidades, não é que fez as necessidades. Ele supriu, ele fez tudo para atender minhas necessidades. Então perguntaram uma vez para Rav Zusha de Anipoli, que Rav Zusha de Anipoli, justo você mencionou o exemplo, por isso me lembrei da história, era muito pobre, não era pobre, era pobre, era rico do lado de Rav Zusha. Aí ele perguntou, aí perguntaram para ele, Rav Zusha, como o senhor consegue fazer todo dia de manhã? E era um homem que, ele imagina que ele foi um dos dois que deu uma aprovação para a impressão do Tânia. Então imagina quem era Rav Zusha de Anipoli. Ou seja, se nós entendemos que o Tânia era um grande livro, ele foi um dos dois que deu aprovação. Já estamos falando de um grande mesmo, um gigante. Então perguntaram para ele como ele podia fazer brajá com Kavaná todo dia de manhã, quando chegava nesta brajá que Deus me fez, quando ele não tinha nada. Ele pensou e respondeu para a pessoa: deve ser que Deus viu que aquilo que eu preciso para minha Neshama é pobreza. E isto ele me deu na abundância. Hashem nos dá aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. A pergunta é se nós pedimos o que precisamos ou pedimos o que queremos. O Talmud nos ensina, certo, que nós, em geral, não sabemos pedir. Traz alguns exemplos e diz que três pediram de forma errada. Dois foram atendidos de forma certa e um foi atendido de forma errada. Mas, como destaque, mas que a gente pede de forma errada. O exemplo famoso de Iftach HaGiladi. Iftach de Gilad, que era um grande rei, que era da tribo, que tava, morava em Gilad, e foi expulso da sua cidade, e foi chamado para defender o povo de Israel contra Moab, limos Aftará dele 3 semanas atrás, e Gilad, justamente Iftach HaGiladi, ele prometeu a Deus, se Deus vai fazer eu vencer a batalha, eu vou, primeiro que encontrar no meu caminho, quando voltar da batalha, vou oferecer para Deus em, como ofrenda. E quando ele voltou para casa, o primeiro que encontrou foi a sua própria filha, única. Ele tinha prometido para Deus que ia oferecer como ofrenda. E ele sacrificou a filha. E a Gemara discute aqui, enfim, não vamos entrar no mérito da questão, o problema de soberba que teve aqui. Isso não me farshim traz, um dos comentaristas, que teve muita soberba. Ele não teve humildade de ir e pedir para fazer a Tarat Nedarim. Justo voltamos ao assunto do início da noite. Ele tinha feito um Neder, uma promessa. Vai, anula a promessa. Qualquer rabino bobo sabe que você, para poder anular uma promessa, tem que ter um petach, tem que ter um, como chama um petach? Uma brecha. Se você tiver uma brecha, olha, quando você prometeu, era isto que você se referia? Se você tem certeza que não era isto, já é suficiente motivo para poder anular a mais grave e a mais rigorosa das promessas.
Não era um ser humano, era um animal que ele queria.
Não, ele não falou.
Não.
Ele não falou.
Mas ninguém impediu.
Perdão. Não, mas ele podia ter... Calma, isso é uma outra questão. Isso que o Mefarshim traz. Não, por isso que a história que teve com ele, com quem deu problema, quem estava na mesma época dele... Isso vem à tona Pinchas, que lemos também 4 semanas atrás na Torá. Que ele justamente era o Cohen Gadol, e Pinchas também não foi até ele. Não, eu sou Cohen Gadol, eu vou ir até ele. Que ele venha me pedir. Se ele tem um problema, que ele venha pedir para mim. Essa foi grande soberba, o grande problema. E nos conta depois, se vamos ver no Tanakh, como terminou Pinchas e como terminou Iftach. Hashem Yishmor. Não vamos entrar no mérito da questão. Mas o conceito qual é? O conceito justamente que Iftach, ele podia ter ido procurar uma abertura. Ok? Voltando ao assunto, do que estamos falando? De pedir o que precisamos ou pedimos o que queremos? Ele pediu uma coisa, pediu errado. E nós também pedimos errado muitas vezes. O rapaz pede para Deus, o exemplo que traz o Talmud, uma outra passagem, que Mará, o cara pede para Deus, Deus, eu quero aquela mulher. Você pode pedir, Deus, eu quero uma mulher que me complete, eu quero uma mulher que me faça feliz. O que você quer? Não, quero aquela. Aquela pode ser bonita, fisicamente, mas o diabo em pessoa. Pode ser o pior castigo que você possa ter na vida. Então, não necessariamente pedir essa mulher. Esse é o exemplo que o Talmud traz. A gente tem que saber pedir a Deus.
É assim que a gente distingue o que a gente precisa do que a gente quer?
Não, necessariamente.
Como
não necessariamente. Mas a gente tem que saber pedir. Como? A gente pede o que a gente quer. O que a gente quer pode ser querer espiritualmente ou materialmente. Ou seja, eu quero, em que nível eu quero? Eu quero, por exemplo, dinheiro. Pedir para Deus, eu quero dinheiro, eu quero parnassá. Para poder ter sossego e levar uma vida sossegada e calma. As pessoas pedem dinheiro. Dinheiro não é um objetivo, dinheiro é um meio. O Talmud diz, o Kesser lo isva Kesser. Quem quer dinheiro não se satisfaz com dinheiro. Não adianta o Silvio Santos jogar aviãozinhos.
Tudo assim?
Não, Baruch Hashem.
Se você tem
Mas fé, eu estou no Brasil há 26 anos.
Se você tem fé, você pede que ele sabe o que deve dar.
Isso é outra questão. Mas o que estamos falando é o pedido, não o que ele dá. Estamos falando da nossa parte. Eu entendi que a pergunta do Breno foi nesse sentido.
Exatamente isso. Como distinguir?
A gente, não, não vamos distinguir. Nós devemos saber. Perdão. Nós devemos saber o que pedimos. Estamos às vésperas de Rosh Hashanah. Um exemplo simples. Quando chega Rosh Hashanah, pedimos a Deus o quê? Kotveinu Besefer Achaim, que nos escreva no livro da vida. Para quê? Para que você quer o livro da vida? Se alguém olha o livro Yom Yom, o último ensinamento do Yom Yom, diz quando tinha não me lembro agora, um grande Hassid, ele dizia: eu não quero a recompensa das mitzvot, eu quero simplesmente poder estar ligado com Deus. Só o fato de estar ligado com Deus. Se eu estou com Deus, eu não preciso mais do que Deus pode me dar. Eu tenho a Deus.
É isso que eu disse, cara. Se você tem fé, você vai ter o que você
quer. Mas a gente pede o quê? A gente pede dinheiro. A gente não pede dinheiro para poder fazer mitzvot. A gente pede dinheiro. Quando chega o dinheiro, o que é que faz?
Esquece.
A Torá nos diz. Vaishman Ishurun, Vaibat. Quando engordou o Ishurun, o que que fez? Chutou pau.
Esquece, não agradece.
É simples. Você vê, o cara vem no Nordeste para São Paulo, é todo humilde, e você dá para ele um empregozinho para uma moça que é uma empregada, de repente, com o tempo ela começa a engordar, já não está magrinha, já conhece a vizinha e já fala no prédio com outro. Acabou, já se adaptou, já está em São Paulo. Acabou, te dá um pé e vai na vizinha por R$50 a mais.
E depois? Vai lá na
justiça. Justiça do trabalho reclamar.
Então, mas o conceito. Nós somos assim com Deus. E o que pedimos dele? O que pedimos, para quê? Porque mesmo o que pedimos, para que pedimos? Por isso que nós falamos a frase, vê como nossos sábios redigiram. Quando escreveram o Marcos, por isso que eu sempre falo, são sábios. Sábios com letras maiúsculas. Não só a primeira letra maiúscula, todas. Kotveinu Besefer Achaim, nos escreva no livro da vida, Leman Ha Elokim Chaim, por você, para você, não é para nós. Não é que eu pido que Deus me escreva na vida porque eu quero ficar para mim, como falamos antes, no início, eu faço para mim, eu faço para Deus. Se ele me dá um ano mais de vida, nesse ano vou poder mais mitzvot fazer, mais me dedicar a ele. Então, para que eu peço um ano a mais? Porque nesse ano vou poder fazer mais Kiddush Hashem, vou poder fazer mais mitzvot e trazer mais espiritualidade ao mundo. Que para isso que a Neshama veio ao mundo. Não veio para ficar final de semana na beira da piscina, no Guarujá, ou no Juqueí, ou onde for, tomando água de coco, no conceito. Veio para algo um pouco mais do que isto. Posso estar no Guarujá, fazer um kiddush, fazer tefilá, ler a Torá,
acender as velas,
e assim por diante. E trazer a Deus lá no Guarujá, e não ir no Guarujá para esquecer de Deus. Então o cara diz: Deus, eu quero que você me dê uma casa no Guarujá. Para quê? Para esquecer de você. Porque quando eu quero lembrar de você, eu vou no Shiur do Malovani. Ao contrário. Vamos parar por aqui.
Muito bem.
Tem uma frase famosa, né? Cuidado que você pede para Deus.